Isso vem acontecendo em razão de prerrogativas que dispõem sobre a maioridade penal, o limite da pena, a progressão da pena, enfim, matérias legislativas que enfrentam paradigmas e que precisam ser discutidos em toda a sociedade. Porque esses benefícios decorrem de um ordenamento jurídico irreal, construído sob padrões culturais de um passado remoto. É um ordenamento que exige profundas mudanças, não só em normas, mas, sobretudo, em paradigmas, porque sem mudar os paradigmas, nós não vamos conseguir mudar as normas também. São mudanças que nós teremos que enfrentar na Constituição e teremos que enfrentar na legislação. Outra questão que foi tratada apenas na superfície foi a da saúde pública. Nesse quesito, os dois finalistas prometeram ampliar a rede física, espalhando policlínicas e hospitais regionais, ou disseminando maternidades, além de garantia de aumento de recursos para a saúde. Entretanto, nenhum deles entrou na discussão do Sistema Único de Saúde introduzido pela Constituinte de 88. E, embora recheado de virtudes, a universalidade trazida com a adoção do SUS tem revelado inúmeros defeitos que exigem análises, estudos profundos e, sobretudo, mudanças. Antes, uma unidade de saúde era o abrigo do trabalhador que precisava de socorro ou de qualquer pessoa que não tinha como pagar o tratamento que necessitava. Hoje, além de atender esses necessitados, ela tornou-se fornecedora de remédios caros para quem tem poder aquisitivo de adquiri-los com os próprios recursos. O certo é que a União decidiu por um modelo universalista que a todos iguala, mas extremamente oneroso, e transferiu o grosso dessa conta para estados e municípios pagarem. Hoje é assim. Estados são obrigados a aplicar 12% e municípios 15% de suas receitas, dos seus próprios impostos na área de saúde. E a União, que instituiu essa responsabilidade, não está subordinada a quaisquer quantitativos. Por uma questão de justiça, é necessário consignar que não foi o atual governo que esquivou-se, não foi o atual governo que furtou-se desse encargo, mas essa omissão, inquestionavelmente, será debitada na conta da presidente Dilma Rousseff. Portanto, esse debate ela vai ter que travar doravante, embora não tenha enfrentado-o de forma ampla na campanha eleitoral. Até porque, sendo elevados demais para estados e municípios, os encargos a que me referi, muitos deles vêm maquiando os gastos, introduzindo despesas estranhas à saúde, a fim de simular o cumprimento dessas obrigações. E para comprometer mais ainda, são fixados preços irrisórios para exames, procedimentos médicos e internações, comprometendo qualidade do tratamento e estimulando a fraude. Hoje, é incalculável o volume de fraudes cometidos no Sistema Único de Saúde. O desafio, portanto, da nova chefe de governo é um desafio de opção. É preciso definir claramente se mantém um sistema universalista do tamanho custo, de tamanha precariedade, ou se adota um modelo mais realista e eficiente. Manter o status quo, manter a situação do jeito que está, é que não pode, porque esta é a pior solução. Se essa discussão foi tímida na campanha, com certeza exigirá ousadia do governo da presidente Dilma Rousseff. Seus desafios, entretanto, não param por aí. Na Previdência Social, aposentados reclamam perdas crônicas, que têm encontrado aqui ressonância durante toda a legislatura. Produtores rurais e ambientalistas enfrentam contenciosos para demarcar a sustentabilidade. No entanto, não foi apenas a superficialidade das discussões desses e de outros assuntos pelos candidatos à presidência que me chamou a atenção nessa campanha. Futuros legisladores também se esquivaram de incursões mais ásperas nessa campanha. O que menos ouvi nas pregações de candidatos a deputados e senadores foram questionamentos sobre legislação ou compromissos de criar ou mudar normas jurídicas. Nem no campo penal, nem na esfera comercial e tampouco nos critérios distributivos dos recursos públicos, ouvi propostas nesse sentido. Candidatos que já exerciam mandatos disputavam o título de quem tinha mandado mais dinheiro para os municípios e estados, confundindo a função legislativa com as atribuições do Poder Executivo. Obras construídas com recursos de emendas orçamentárias de uns parlamentares eram apresentadas como realizações de outros. Enquanto candidatos disputavam a paternidade dos recursos federais, os eleitores deixavam de saber o que eles tinham feito ou pretendiam fazer enquanto legisladores para melhorar a segurança, a saúde, a educação, o meio ambiente, etc. A verdade é que esse tipo de embuste acaba produzindo resultados, apesar de se constituir em verdadeiro estelionato eleitoral. Muito provavelmente, porque a força do nosso regime presidencialista acaba fragilizando o vigor do poder legislativo. De qualquer forma, todo debate eleitoral traz oportunas reflexões e reacende esperanças. E o discurso da presidente Dilma Rousseff, logo após a proclamação dos resultados, deu todos os motivos para levantar as expectativas do primeiro governo a ser comandado por uma mulher em nosso país. Foi determinada na meta de erradicar a miséria, generosa ao estender a mão aos vencidos, ética ao descompromissar-se com virtuais desvios e sincera ao anunciar que vai bater a porta daquele que lhe deu vida política para socorrer-se das dificuldades. Mais do que o reconhecimento da população ao presidente Lula, esse extraordinário vulto da história política contemporânea, a vitória de Dilma é o rompimento de grandes preconceitos que ainda aprisionam as potencialidades da mulher no Brasil e mundo afora. Por tudo isso, quero felicitá-la pela vitória, juntamente com ao seu parceiro, Michel Temer, e desejar que a sua profissão de fé se transforme num itinerário seguro, capaz de transformar em realidade as esperanças de milhões e milhões de brasileiros. Era o que tínhamos a dizer. E muito obrigado pela tolerância de Vossa Excelência, senhor presidente.